Amália, 92.0, Lisboa, 100.6, Setúbal. Boa noite.
Às 10, aos domingos entre as 22 e as 23, na Rádio Amália.
Às 10,
uma hora de fados com conversas descontraídas, com Beca Amaral e Pedro Capela. A não perder, às 10, na Rádio Amália. Aos domingos entre as 22 e as 23.
Cá estamos nós, neste às 10, claro, aqui aos domingos, na sua Rádio Amália, nos 92.0, Grande Lisboa, 100.6 para todo o distrito de Setúbal e também para grande parte do sul do país e ainda para todo o mundo através da internet em amália.fm. Estamos no segundo programa desta segunda temporada, é domingo, 6 de novembro, e cá estamos nós, os três, eu, Joaquim Maralhas, também a Beca Amaral e o nosso Pedro Capela. Ora, estamos aqui de regresso, estamos aqui no espaço que é só nosso, neste às 10. Beca, muito boa noite. Pedro, boa noite. Muito boa noite.
Olá, boa noite.
Muito e
boa
avançamos noite. Sem medo.
Sem medo, com muita satisfação. Já estávamos com saudades. Mas o tempo passa no instante, o tempo realmente passa a correr. Boa. E acho que sim, que agora está a passar a correr. Eu a semana passada, para começar, eu não quis deixar de homenagear o fado e principalmente a grande Amália Rodrigues. E por coincidência ou não, o que é interessante é que eu este domingo faço questão em homenagear a Dona Teresa de Noronha. É quando, quer dizer, é aquela passagem do fado para a aristocracia. Oh, pronto, já se cantava lá, os próprios aristocratas, os próprios fidalgos boémios iam às escondidas para as tabernas, embuçados a cantar o fado, portanto, isso já. Mas Teresa de Noronha oficializa e eleva o fado a um patamar muito. Muito de aplauso, fabuloso. Ela realmente é uma mulher completa e portanto, achei por bem homenageá-la a seguir. Por coincidência, por isto, é porque amanhã, dia 7, ela faz anos. Ela faria anos. Ela é escorpião, é uma mulher completa, não é por acaso a carreira dela. Ela, bem sei que ela vem do seio de uma família de estudos musicais, portanto ela é rodeada de um bem-estar, de uma cultura que a ajudam a cultivar o seu talento. Mas, além disso, é preciso perceber que ela vem de um tempo em que os códigos sociais da época limitavam muito, não é? As meninas bem nascidas, principalmente fidalgas, então não se atreveriam a ir fazer uma profissão muito menos fadista, porque o fado, entre aspas, ainda estava mal visto, reduzia-se realmente às casas de fado, que já davam muitas vezes a profissão a muitos fadistas, mas ela, aliás, a sociedade, enfim, não lhe permitia. A sociedade, aquilo era no tempo do Estado Novo, havia censura, havia a própria sociedade, uma certa camada social, as meninas eram habituadas a ter tutores, professores, quer dizer, às vezes, então a aristocracia, ela nem ia às escolas oficiais, quer dizer, era em casa que lhes davam os estudos. Mas ela tem uma coisa muito boa, é um grande talento, ela não é fadista quem quer, mas quem nasceu fadista, ela nasce como uma grande fadista. O talento tinha que extravasar, ela está bem rodeada das condições, além de que tem, depois, até mais tarde, vai ter um marido que a vai apoiar, o que até nos tempos de hoje, às vezes, os maridos não acompanham as mulheres nos talentos, nas evidências, porque, não sei porquê, também não vamos discutir isso, mas a verdade é que ela deve ter tido um bom companheiro para prosseguir a sua carreira, que foi realmente brilhante,
Sendo, claro, também uma das referências, quando se fala de fado, tem que se falar de Maria Teresa de Noronha, obviamente.
É, não é?
Obviamente.
Ela, engraçado que ela, neste seu caráter, eu vejo muito a mulher escorpião. Isso encantou-me, quer dizer, foi ao fazer uma pesquisa sobre fadistas, qual eram os signos dele, e é interessante ver que esta senhora era independente, era corajosa. Ela, além de impor, ela impôs, ela trabalhou, ela não se limitou a cantar para entreter nos salões, para entreter os amigos, para aparecer. Não, ela, digamos que, por exemplo, aos 20 anos, contra tudo, contra todos, ela, pelo seu talento, ela é convidada para entrar na Emissora Nacional, que tinha aparecido há pouco tempo. A própria emissora é jovem, nasce naquela altura, e ela é convidada. Ora, isto é um avanço muito grande, mas a verdade é que ela toma isso com uma grande responsabilidade. Ela está lá há 20 e tal anos, 22 ou 23 anos. Ela torna-se famosíssima no país todo através da rádio, não em público, que é muito interessante. É uma mulher que ganha popularidade sem aparecer, entre aspas. Depois, ela depois começa a aparecer, mas uns convites muito especiais, umas festas muito especiais. Ela, na verdade, onde ela se torna famosa é na rádio e nos discos, o que é interessante. Depois, a Amália já é a grande Amália, elas são... Há ali uma altura que elas são, temos que ser sinceros, elas são um bocadinho rivais, não é? Mas o tempo se encarregou. Não dizer quem é melhor aqui, não, eu não quero entrar numa discussão dessa, até porque ela não,
claro,
existe. A discussão,
claro,
não existe.
Óbvio.
Mas nós temos a tendência para entrar sempre ao despique. Faz parte do fado, elas respeitavam-se e cada uma foi muito grande no seu papel. Muito grande mesmo. Teresa de Noronha, ela até tem um percurso mais curto, ela própria se quer retirar, porque, como escorpião, é engraçado, como escorpião, uma coisa, ela tem muito sentido ridículo e não quer de maneira nenhuma acabar, porque o escorpião não admite falhar. Então, antes de falhar, ela retira-se. É uma característica muito engraçada. O próprio José Parcana disse que ela tinha uma grande preocupação com o ridículo. Portanto, ela era uma grande profissional, mas, pronto, pela sua condição fidalga, ela é um bocadinho... Ela é bastante limitada, não é? Pedro, meu querido amigo, tu desculpe,
entusiasmei-me. Claro que sim, muito, bem, é muito bem, é muito bem, exatamente. Nós ficamos aqui caladinhos, bem, porque, obviamente.
Isto é uma delícia.
Oh Pedro, mas eu não resisto. Dois programas, o Pedro está aqui no nosso segundo programa desta segunda série ou temporada, e estamos a falámos de uma grande mulher e hoje voltamos a falar de outra grande senhora também.
Sem dúvida. Claro, falar da senhora Dona Maria Teresa de Noronha, eu acho que é falar de um patamar do fado. Ou seja, nós temos o fado nascido na viela, se cantado na tasca por o nosso povo, e que tão bem o fez, e depois temos esta migração da aristocracia a vir ao povo ver e descobrir o encanto do fado. Portanto, eu acho que isto é um fenómeno interessantíssimo. E então, o fado é levado em ombros, digamos assim, pela aristocracia para os salões dourados, não é? Onde se cantava o fado, onde ia a tal figura do embuçado, não é?
Pois.
Onde acabava tudo num grande Benjamin Real e depois cantava-se o fado. Portanto, eu acho que isto é fantástico, e a Dona Maria Teresa teve esse condão de ser ela, digamos, o espelho, digamos,
o expoente
máximo da aristocracia no fado, não é? Portanto, eu acho que aquilo que a Becas disse é rigorosamente este percurso que a Dona Maria Teresa fez, que, pronto, levou a que o fado chegasse onde chegou, tivesse mais uma outra área de influência, que foi a aristocracia, mas eu não gostaria de deixar de voltar aqui ao princípio, porque,
sim,
na verdade houve aqui uma coisa interessante, que foi, o Mumaralhas disse muito bem, é a segunda vez que eu aqui venho.
Pois.
E alguém...
Exatamente.
Alguém um dia escreveu, vim para o fado e fiquei, não é? Mas eu trouxe a Becas Amaral à Rádio Amália e também fiquei. Portanto,
portanto vai servir de companhia, Beca, o nosso Pedro. É fantástico. É um homem fantástico.
Está.
E disse, já que aqui estou, deixe-me ficar na companhia de amigos.
Dizer, eu gosto de ensinar estas coisas com todos os predicados, não é? E desta vez eu trouxe a nossa Becas de forma condizente com a homenagem que ela faz ao fado aristocrático. Então viemos de caleche. Viemos de caleche os dois.
Eu me pareceu. Eu ouvi o barulho e estava aqui na varanda e assim, não pode ser.
Era os rodados.
Estamos no século XXI e há aqui qualquer coisa de estranho. Mas não.
Os cavalos não.
Está exatamente. Portanto, a gente veio, viemos de caleche, que é uma carruagem puxada às dois cavalos, e que tivemos aqui um pequeno problema, que não havia lugar aqui na rua, e os cavalos também não tinham jantado, que era outro problema complicado. Eu pedi o favor de me guardarem ali a caleche no parque de estacionamento e levarem-me ali os cavalos ao centro a comer uma sopinha de aveia e uma sandes de feno. Que, enfim, para os animais.
Bem, bem,
sim, senhor. É uma forma fantástica de entrarmos.
É uma homenagem da minha parte àquilo que a Becas hoje teve
claro
a dizer, que foi a sua dona Maria Teresa Noronha à nossa presença.
Então, e proponho agora, seguindo aqui, porque a Beca traz então aqui um alinhamento muito bem estruturado e preparado, como é hábito, diga-se também, é bom da verdade. Beca, vamos naturalmente escutar Maria Teresa de Noronha. Em que fado?
Eu fazia questão porque ela, como é uma mulher completa, que nós iremos depois falar um bocadinho mais, é que ela espantosamente cantou o fado de Coimbra. Atreveu-se, e muito bem, e foi, e marcou, porque parece que ficou por aqui. As mulheres já não se atreveram mais. De maneira que eu gostaria de entrar com o Hilário, o fado Hilário de Coimbra, se me dão licença, não
é? E é assim que vamos então recordar Maria Teresa de Noronha, sim senhor, com esse fado fantástico, o fado Hilário, e já regressamos. Fica aí desse lado connosco, recordando também Maria Teresa de Noronha, está com o Às 10 aqui na sua Rádio Amália.
As minhas mágoas sem fim, para contar procurei as minhas mágoas sem fim. Eram tantas que acabei por chorar com dó de mim. Eram tantas que acabei por chorar com dó de mim. Um passarinho mesmo preso, ai, és mais feliz do que eu. Um passarinho mesmo preso, feliz do que eu. Tu vives, nunca te vai, e eu na dor que Deus me deu, ai, já não posso mais sofrer com tão amarga saudade. Já não posso mais sofrer com tão amarga saudade. Dai-me as mãos a de esquecer, ai, minha mãe, por caridade. Dai-me as mãos a de esquecer, ai, minha mãe, por caridade.
Estamos de regresso depois de escutar esta brilhante interpretação do fado Hilário na voz de Maria Teresa de Noronha, e é dela que continuaremos a falar, Beca Amaral.
Ora bem, eu poderei imaginar a época desta senhora, porque realmente o fado nasceu na rua, não é? E pela mágoa, as mágoas do povo foram assim expressadas. E, mas como o fado é a alma de um povo e como todos somos povo, a aristocracia também é povo. Portanto, lá nascem grandes talentos do fado. Eles sentem a nação e cantam. E muito bem, porque, por exemplo, esta senhora é uma tia de um famoso também fadista, aliás, uma família, não é? Que o Vicente da Câmara é sobrinho da Teresa de Noronha. Portanto, eu posso imaginar um pouco a vida dela, porque isto é, são famílias que, devido ao regime, ele quase obriga as pessoas, olha, não sei se é ele que obriga, se é as pessoas que optam, mas a verdade é que nestes tempos as meninas tocavam piano e falavam francês, certo? E portanto, assim foi também. Teresa Noronha também teve os seus estudos de piano, teve os seus professores, os seus tutores, mas como na família, era uma família de músicos e também de fadistas, porque ela acho que tinha um tio-avô, o próprio irmão cantava, e ela, portanto, tem muito apoio. Quer dizer, ela corresponde perfeitamente, e até mais tarde vem a casar com um senhor que ele próprio era um grande...
guitarrista.
Um grande guitarrista, não é? É, de maneira que esta menina estuda piano, depois até pertence a um coro, como antigamente, não é?
Exatamente.
Eu própria também pertencia a coros, nós, para extravasarmos a nossa vontade de cantar, geralmente, se pudéssemos, íamos fazer parte do coro das igrejas. Exatamente. E isso, parecendo que não, ajudava e ajudou muita gente que fez carreira, não é? E este tempo, digamos, este tempo antigo, era rígido, inclusive tinha censura, acho que exigiam aos guitarristas carteira profissional, carteira profissional, portanto, no fundo, bom, mas ela não se intimida, nem ninguém se intimida, é um facto. A gente conseguiu ultrapassar os tempos, ela própria trabalha nos fados, ela modifica, ela trabalha, ela não ficou passivamente a gozar o seu talento e a exibir o seu ego. Não, ela, como uma boa escorpião que é uma mulher que responsavelmente mergulha na música, no fado, estuda, junta-se, cria a sua própria forma de cantar, não é? Porque
muito particular,
fininhos, um finíssimo que é muito famoso dela. Foi ela que o inventou, que depois cria a escola. É ela que cria aquele maneirismo no fado, muito, muito requintado, muito bem trabalhado. Aquilo é preciso. Eu não percebo da técnica de voz, mas acho que aquilo tem muito que se lhe diga. E fez escola. E portanto, ela se o deve pelo empenho e responsabilidade com que pegou no fato.
Não,
mas o dom da voz,
que isso é um facto, é o dom da voz que alguém entendido descobriu, mas um dom natural, portanto, algo que ela naturalmente, e é uma coisa interessante. Há quem tenha observado que a tonalidade, o timbre e a voz se manteve inalterada durante todo o período em que ela cantou. Portanto, é uma coisa, ou seja, não se notou o desgaste da voz. Também, talvez, fruto da utilização que lhe dava, muito mais recatada, portanto, não estava tão exposta, e, obviamente, isso permitiu-lhe cultivar a voz e perdurá-la no tempo com a mesma qualidade, com o mesmo timbre, e eu acho que isso é outro fenómeno que acontece com a Dona Maria Teresa, e mesmo os próprios poetas que ela canta. Ela canta os poetas familiares e amigos. É interessantíssimo. Portanto, ela rodeia-se, e aqui destaca-se, como o Dom António de Bragança, não é? Que na verdade são os poetas que ela vai cantar nos seus fados. Eu acho uma coisa interessantíssima ser, como tu disseste há bocado, ela cria um estilo próprio de cantar, de se apresentar, não é? E ao mesmo tempo ela tem essa enorme capacidade e disponibilidade de escolher cantar o que quer, quando quer, como quer.
Pois, a classe. Portanto, permite-lhe isso também.
Lá está. Isso permite dar-lhe um conforto e um estofo, pois, que lhe permite uma projeção no sítio onde ela pretende efetivamente estar. Ora, isto também não acontece a todos. Portanto, acontece, como tu disseste no programa anterior, não nasce, não se torna... É fadista quem nasce para ser fadista, pois, e não quem quer ser fadista.
Pois é.
Acho que a sua Dona Maria Teresa Noronha é um exemplo exatamente disso. Fez como fadista, pela sua voz, pelas músicas que cantou, pelos poetas que cantou, e pronto, e continua a ser um exemplo vivo dessa forma extraordinária de se cantar o fado, não é?
Claro, continua a ser uma referência. Já aqui também a Beca Amaral fez, passa a redundância, referência a isso mesmo. Amanhã,
exatamente,
se aqui estivesse connosco, estaria a comemorar mais um aniversário, Maria Teresa de Noronha, amanhã dia 7, e por isso mesmo também a Beca Amaral e o Pedro Capela entenderam por bem que este programa de domingo, em antecipação ao assinalar dessa data tão importante, fosse dedicado então a Dona Maria Teresa de Noronha, de quem continuaremos, obviamente, a falar, Beca.
Por exemplo, eu acho engraçado que ela entra para a Emissora Nacional e isto é uma lança em África, quer dizer, naquele tempo, não é? Uma menina que sai do seu recato e entra logo na nossa emissora e faz o primeiro programa de fado. Ela é que entra com o fado pela primeira vez na Emissora Nacional. Mas, paralelamente, eu achei graça quando li que há um senhor Luís Moita, e esse senhor Luís Moita é um entendido e um crítico ferrenho do sistema, e portanto, ele escreve vários artigos e tal, mas ele não é muito amigo do fado. Ele acha que o fado é uma música menor e ele chama-lhe canção dos vencidos, uhum. Esclarece bem o que aquele senhor tinha de ideia do fado. E ficaria espantadíssimo se hoje ele verificasse a carreira.
E acrescentar isso mesmo, seria bom que cá voltasse.
É verdade. Porque é uma coisa interessante.
Hoje o fado acaba por ser quase, independentemente do gosto e da cultura, sim, de cada um, que a cultura musical acaba por ser uma música maior.
Sem dúvida.
Uma música maior.
Não, de heróis. E de heróis, porque. É porque, no fundo, eu penso que faz parte da nossa raiz portuguesa. Nós não temos a sensibilidade de acarinhar as nossas fontes artísticas, principalmente quando elas estão nascendo. Há uma tendência para as destruir à nascença. Eu lamento dizer isto, não é? Mas verifica-se. E já para não dizer, quando os artistas... E pintores e poetas,
e normalmente as homenagens são feitas.
São póstumas.
Perfeitamente.
É isso,
são póstumas, são feitas em vida.
Há uma tendência para puxar para baixo, quer dizer, muito infeliz, que um dia vamos mudar isto, de certeza, porque um dia vamos descobrir que maltratamos a nossa. Não tivemos, não soubemos. Nós não tivemos a maturidade e a consciência do espírito grandioso das coisas, não é? E o fado é uma pedra hoje basilar da nação. Da nação, porque não é por acaso que lá fora, antigamente, não, o Portugal estava reconhecido pelo fado e pelo Eusébio, pelo grande jogador de futebol. Portanto, é assim, o fado hoje é uma matriz quase, não é?
E daí estarmos tão ansiosos à espera de...
Faltarem só neste momento, pois, 23
agora
dias
é
para o dia 29.
Exatamente.
E agora estamos todos rezando, não é? Porque há esta tendência de maltratar, esquecer, assobiar para o ar, fingir que... Ah, e tal, olha, é um fado, é isto. Mas agora, atenção, Seria bom que ganhássemos esse prémio, não só porque ele é merecido, mas talvez porque nos alertássemos, ficássemos alertados, estou atrapalhado, ficássemos alertados de que realmente às vezes não tratamos bem os nossos valores, não é?
Portanto, e por vezes é necessário sair do país para serem reconhecidos no estrangeiro e depois regressar de novo ao nosso cantinho à beira-mar plantado.
Exatamente.
Ora, falámos há pouco de Dom António Bragança, é precisamente com letra de Dom António Bragança que vamos escutar o próximo fado, música de Joaquim Campos, e vamos ficar então, claro, com a voz de Maria Teresa de Noronha e o fado.
Olha, eu acho que em resposta ao Sr. Luís Moita, o fado da verdade.
Nem mais, está tudo dito, já regressamos.
Um dia em que o fado adormecia, os que a ouvissem seu gemir. Houve alguém que disse um dia em que o fado adormecia, os que a ouvissem seu gemir. Que nos leva às alegrias, que é uma canção de vencido. Que o fado tira energias, que nos leva às alegrias, que é uma canção de vencido. Dizer tal coisa do fado, fazer tal afirmação, é heresia, é pecado. Dizer tal coisa do fado, fazer tal afirmação. Chorar a quem tem um coração. Se o fado é triste cantar, ele apenas faz chorar a quem tem coração. E quem do fado diz mal, querer falta a verdade. E quem do fado diz mal, não nasceu em Portugal, ou sem querer falta a verdade. O fado cantar tão terno não acaba eterno para nossa felicidade. O fado cantar tão terno não acaba e é eterno para nossa felicidade. Não faz ninguém abençoado país que tem tal preciosidade. Não faz ninguém infeliz e abençoado país que tem tal preciosidade. Do amor por pai o coração e por mãe tem a saudade do amor. Ela é irmão, tem por pai o coração e por mãe tem a saudade.
Às 10, aos domingos entre as 22 e as 23, na Rádio Amália.
Estivemos então com o Fado da Verdade, obviamente na voz de Maria Teresa de Noronha. Este programa, este às 10, aqui neste domingo, dia 6 de novembro, é dedicado em exclusivo a Maria Teresa de Noronha. Vamos seguindo então, Beca Amaral e Pedro Capela. Pedro, regressamos, claro, ao tema que faz a primeira página hoje.
Primeira página aqui do às 10, aqui os highlights.
Este domingo.
Nesta primeira página é na verdade, a senhora Dona Maria Teresa Noronha. E eu gostaria aqui de ler uma resposta. Enfim, o senhor Dom Vicente da Câmara foi pedir uma opinião sobre a Dona Maria Teresa Noronha. E ele remata a opinião que tem da senhora Dona Maria Teresa, dizendo que a coisa mais bonita que posso dizer de Maria Teresa de Noronha, o que será? Era uma senhora, gostava de cantar o fado e era uma pessoa boa. Eu acho que é nesta simplicidade que se vê a grandeza. Veja-se, quer dizer, como definiu tão bem, de uma forma tão simples, a grandeza desta estrela maior do nosso fado. Ser uma pessoa boa.
É mesmo.
E lá está, e pegando um bocadinho aquilo da Becas dizia há pouco, o facto de nós não polirmos devidamente aqueles que são maiores nas artes. Eu não vou cansar de cobrar aquilo que a Becas disse, porque nós assistimos, e ao longo da história temos imensos exemplos disso, não é? De artistas nos mais variados campos e áreas que se destacaram internacionalmente, mas que a nível nacional foram mal queridos, não é? E eu acho que isso é um problema que nós temos que ultrapassar e temos que puxar para cima. Nós temos que efetivamente alterar esta ordem de fatores.
Pode ser que o prémio, se vier, ajude.
Não, e é interessante, repara, eu tenho visto e tenho assistido ultimamente a um conjunto de identidades que se têm associado a este fenómeno. Rádios, a televisão. Quer dizer, de repente há um movimento espontâneo de apoio ao fado. Eu acho isto, quer dizer, aproxima-se a data e de repente, não, se calhar pode ser defeito meu, que só ouvi agora. Enfim, não quero com isto ser pejorativo nas palavras, mas parece-me que as pessoas despontaram agora para o fenómeno fado. Engraçado.
É bom.
Vai ser património da humanidade. Então, nós também associamos. Nós também estamos. E então, passam, ouve-se a voz da nossa Amália. E eu digo, olha que maravilha. Bom. Então,
toda a gente quer estar na festa.
Ora, aí está. Mas essa é a parte interessante, é que quando toca a festa, não é? Ora, acho que tanta gente está ali.
Chega à altura de arrumar o salão em gamas da vez.
Pimpões. Mas a gente até vai perdoar isso. São todos bem-vindos na festa.
Claro que sim.
Vai haver comidinha e bebidinha para todos. O pavilhão vai estar cheio. Vamos ter lá os nossos amigos, os conhecidos. Eu vou levar a caleche, se não te importas, Becas, para ter lá à porta. Vamos levar vai com a gente.
Claro que sim.
Vai
toda a gente.
Eu já tenho indumentária. Tu vais levar aquele vestido comprido e mil folhos.
Ai, não,
não levas, querida. Toda broada prata, com o teu postiço Marie Antoinette, com dois lindos laços amarelos. O nosso Maralhas vai de sobrecasaca escarlate, de broada a ouro. Eu não levo em mal, vou de pagem.
Pois.
A única coisa que trago na indumentária de novo é um tricórnio que me ofereceu um fidalgo ali para o Passo da Rainha. E assim vamos para a nossa festa do fado. Eu acho que esta é a forma mais simpática de ir, não é? E sobretudo hoje apanhando esta embalagem da senhora Dona Maria Teresa de Noronha.
E se bem apanharam esta embalagem do Pedro Capela, aqui se fez história a propósito de indumentária. Este acaba por ser também... Permitam-me a imodéstia, um espaço fantástico por isso mesmo, onde também nós, entre nós, vamos aprendendo muita coisa e vamos continuando aqui a falar hoje sobre Maria Teresa de Noronha, de quem já ouvimos dois fados, o Fado Hilário e também o Fado da Verdade. Ainda teremos tempo ao longo deste programa, deste domingo 6 de novembro, ficar com mais dois temas de Maria Teresa de Noronha e vamos continuar a falar sobre Dona Maria Teresa de Noronha.
Olha, ela realmente, a emissora dá-lhe aquela grande projeção. E ela depois casa com o senhor também aristocrata, e que é o Conde Sabrosa. E ela passa a ser a Condessa de Sabrosa. E é um homem que eu imagino que a terá apoiado, e ele gostava muito de acompanhar, porque eles faziam... faziam às vezes visitas a... tinham aquela grande amiga que eu também sou uma apaixonada por ela, e ela também é escorpião, que é a Lucília do Carmo.
Ah, sim,
senhora. Sou a dona Lucília do Carmo, que eu admiro profundamente. Para mim seria agora a terceira homenageada. Seria a minha terceira homenageada, porque eu... não sei, pode ficar.
Fiquem abertos.
Esta porque homenagem, eu,
que é absolutamente merecida.
Eu sempre gostei muito já a minha mãe, e eu ia ouvi-la, e assim, ela, Teresa de Noronha, gostava muito de visitar a casa dela. Lá está, é uma coisa engraçada, é da época, quer dizer. Ela não se deslocava para ir cantar o fado. Ela fazia aquelas noites. Eu lembro que a minha mãe, Natália Correia, havia ali um grupo que iam ouvir o fado. Só certas pessoas é que se permitiam, eu diria que são avançadas, iam para o fado, não é? Nós íamos, eu fui para o fado também nessa altura, mas ia às escondidas, não era permitido. Não? Mas... E a Teresa Noronha também, quando visitava a Casa de Fados, aquilo era uma maneira camuflada dela poder dar o gostinho ao dedo, com certeza, porque sempre lhe arranjavam, depois, no fim da noite, tudo se arranjava para que ela cantasse o fado. Sim. E o seu marido a acompanhasse.
Exatamente.
E ela, para o fim, já era acompanhada com os seus guitarristas, que foi o Raul Neri, e as suas guitarras, foi o Chainho, e portanto, mas ela ia, principalmente, ela gostava muito, porque a Lucília do Carmo depois sempre arranjava maneira do mestre Alfredo Duarte Alfredo Marceneiro. E ela ia ouvir cantar.
Isto combinado parece que não saía tão bem. Não,
é que eu estou a olhar para uma fotografia. Eu também trago agora os meus papelinhos.
Ali com
uma beca. São um bocadinho maiores porque eu tenho falta de vista. Mas trago também. Eu acho que a Rádio Mar vai ter que me arranjar aqui uma mesa de trabalho, de estirador.
Que não seja por isso.
Uma lupa e com uma luz. Mas estava a olhar
para uma... brincar.
Claro, como é óbvio. Mas estava exatamente a ouvir a beca e estava a olhar para uma fotografia que trago aqui nos meus papéis. E quem está nesta fotografia, veja-se bem, para além da sua Dona Maria Teresa de Noronha, que está acompanhada por Dom José António de Sabrosa, o esposo, o nosso grande Alfredo Marceneiro e a Dona Lucília do Carmo, no Faia.
Ah, no Faia, era isso.
Portanto, cá está. Portanto este, digamos que era o envolvimento da sua Dona Maria Teresa. Olha-se para a fotografia e nota-se nela o recato. Deixa a Dona Maria Teresa, está ao lado do esposo, chegada junto à parede. Portanto, temos o nosso Alfredo ali naquela pose de grande mestre, e depois a sua Dona Lucília também ali está. Portanto, e vem ao encontro daquilo que a Beca estava a dizer.
Quem de direito,
exatamente,
mestre Alfredo Marceneiro. Eu também ouvi várias vezes, e ele impunha-se pela sua maneira genuína. Ele era muito genuíno a cantar.
O mestre Alfredo.
O mestre Alfredo.
Ele sabia que não tinha voz, inclusive.
Sim,
ele confessava que não tinha, mas...
Eu gostava de o ver. Era uma maneira de falarmos com ele, porque ele não falava connosco. Não nos passava cartão. Eu apercebi muito jovem que ele tinha mau feitio. Eu não o conheci. Estou a falar por mim, foi a ideia que me ficou, que ele teria mau feitio. Se calhar até concordo com ele, porque ele ficava mais zangado quando as pessoas faziam barulho e às vezes abusavam. E realmente, quem é amante do fado sabe que aqueles oráculos não são para ser muito bem respeitados, porque aquelas pessoas que cantam fado, elas têm um sentir, um palpitar diferente de nós, os comuns, e portanto eu concordo que de vez em quando o barulho e a falta, a atitude menos respeitosa, o mestre Alfredo ficava
que o incomodasse,
incomodava mesmo.
E depois com o seu feitio muito próprio, muito dele, tenham paciência, como diria ele seguramente.
Era um homem que não podia.
Claro, claro, exatamente, tenham paciência, meus filhos. Muito bem, estamos a avançar, o nosso relógio também não para, ficou prometido ainda escutarmos mais dois fados na voz de Maria Teresa de Noronha, e um deles vamos escutá-lo já a seguir. Proposta para que fado, Beca?
É assim, eu pensei que novembro, outono, São Martinho, castanhas, as árvores, todo este respeito por este ambiente que está instalado, não é? Ela cantava muito bem um fado que se chamava Castanheiro. E, portanto, é esse que eu propunha, se é possível.
Sem mais, vamos escutar Maria Teresa de Noronha com o Castanheiro e já regressamos. Esquece do ramo, quando uma vez se prendeu. juntámos mais uma vez, e até porque este programa é dedicado a ela, a Maria Teresa de Noronha, que nos trouxe o castanheiro. Estamos de regresso, está com o Às 10, recordo, aqui na sua Rádio Amália 92.0, Grande Lisboa 100.6, para o Distrito de Setúbal e para todo o mundo pela internet em amália.fm. Estamos nós também de regresso à conversa, Beca e Pedro Capela.
Sim, senhor.
Cá estamos. Não fomos embora, não fomos embora.
Estava a pensar que esta senhora não deu os concertos. Deve ter custado um pouco, porque uma artista, se não recebe aquela lufada de ar quente das suas plateias, fica um pouco a perder, digamos. E ela deve ter vivido com esse... Enfim, com essa... Essa pena, não digo um desgosto, mas essa pena. É por isso que, se calhar, acho que é famoso quando homenagearam no São Luís. Acho que ela adorou, porque o povo parece que se vingou nessa altura. Ela cantou e ela consolou-se. Porque ela teve aparições, ela teve convites, ela, digamos, era o fado na aristocracia. Portanto, ela inclusive tem um convite do príncipe Rainier de Mónaco e da Grécia de Mónaco para ir lá cantar. Ela vai a Madrid, vai a Barcelona, vai ao
Londres,
Brasil, quer dizer, ela...
BBC.
Vai para
Londres. Londres também, vai o Destino Doce.
Portanto,
tem algo também, percurso internacional, não é? Portanto, também tem um percurso internacional. Lá está, feito um pouquinho à medida dela. Lá está. Tudo na vida da Sra. Maria Teresa. Não, ora está, tudo na vida da Sra. Maria Teresa é feita à dimensão da estrela que ela é. Portanto, até na projeção internacional, e veja essa projeção da nossa Amália, que não tem nada a ver. Pronto, ela foi, parece que a medo.
Os primeiros passos dela.
Aquele receio. Não é? Quer dizer, não havia, ela não se sentia posta no mundo do fado com uma liberdade,
tinha,
como qualquer dos outros fadistas.
Portanto, não fez carreira.
Exatamente. Ela é convidada pelo governo espanhol para ir ao Ritz, não é? Depois, em 1946, vai ao Brasil. É muito apreciado. Atua no Or, como tu disseste, para a Grace Kelly. E depois vai a Londres para atuar na BBC. Quer dizer, veja-se o percurso quase cirúrgico, entre aspas, de ir a determinados sítios e para atuar, não é? Portanto, eu acho que essa é...
Tem um episódio giro, quando vai à BBC a Londres, e eu ouvi isto e fui documentar-me, fui ver, e realmente é espantoso. É porque ela chega a Londres... Ela, claro, faz burburinho, não é? E vai à BBC e depois os médias, eles percebem, nas fotografias, naquelas andanças, eles apercebem-se que Maria Teresa de Noronha era parecida com a Rainha de Inglaterra.
Exatamente.
E o próprio Raul Neri era parecido com o marido, com o Príncipe Edimburgo. Quer dizer, eu depois fui ver, e não é que é verdade, quer dizer, ela então, o penteado, é a época, não é? Mas ela, a posição, a maneira de... E eu disse, olha, que eles foram descobrir. E depois, claro, aquilo vendeu-se muitos jornais, depois pegaram naquilo e claro, como os ingleses são aqueles humoristas que nós conhecemos, pegaram naquilo e acho que fizeram coisas muito engraçadas, homenageando-a, porque ela acho que foi muito bem tratada. Por essa descoberta que tinham feito, que é muito, muito engraçada. Mas eu tenho pena de não ter
um jornal desse. Mais uma vez, como sou um indivíduo muito fotográfico.
Ai,
eu tenho aqui uma fotografia à minha frente. Tenho aqui uma fotografia à minha frente da sua dona Maria Teresa, acompanhada pelo marido, e vê-se aqui na fotografia e olhando para ela. Quem quiser ver, é uma expressão, é exatamente a Rainha de Inglaterra.
Ai, sim.
Portanto, em 1958, na Severa. Portanto, está aqui, portanto, e vê-se.
É,
e uma coisa engraçada nesta fotografia: a sua dona Maria Teresa está a cantar sentada.
Essa
sentada.
Também eu reparei, não...
Portanto, eu acho que aqui é que é o toque diferenciador do fado castiço para o fado aristocrático, é que se canta sentado. Digo eu, porque é rigorosamente o que está a acontecer nesta fotografia.
Isto é verdadeiro. Está a cantar sentada.
Isto, exatamente, o ano de, exatamente, sentada, está aqui, poderão ver, cá está ela sentadinha a cantar e o esposo a acompanhá-la, e uma mesa de amigos na Sfera, no retiro da Sfera, e eu não resisto, a passar aqui um excerto de uma das raras entrevistas que a Dona Maria Teresa deu. Duas das perguntas que lhe colocaram e que eu vou, acho que os nossos ouvintes ficarão a perceber um pouquinho mais de quem era este vulto do nosso fado. E pergunto-lhe assim: o que é o fado para si? Sei lá que lhe diga. Talvez possamos chamar-lhe um grito de alma, um instante de emoção, mas optemos por dizer: o fado é uma maneira de fazer uma confidência que só em Portugal existe. E depois pergunta-lhe de seguida: e há quantos anos canta? Há quantos anos canta? Há 31 anos. E continua a sentir o fado da mesma maneira, se não mais interessante. Mas note-se, eu nunca canto o fado da mesma maneira, porque o fado, por definição, é a mensagem do próprio instante em que se canta. O fado é uma coisa espontânea. Nasce como penso que nascem os poemas, da alma dos poetas. E já agora gostaria de acabar como comecei. Quando eu não sentir o fado, então a minha voz calar-se-á, porque não me julgo capaz de sobrepor um fingimento ao caminho que foi trabalhado pelo próprio sentimento que me obriga a cantar.
Isto nem de propósito, esse certo da entrevista, a propósito também daquilo que já havia aqui sido dito, Beca, da saída, da retirada de Maria Teresa de Noronha.
É verdade.
Quando sentiu que...
Exatamente.
Era a altura de sair, quis sair em grande, se assim podemos dizer.
Se tivesse continuado, ela tivesse aproveitado o seu público, porque ela depois deu tanto ao fado e as pessoas, já mudou. Exatamente. O sistema, ela fez o que quis, ela ganhou a liberdade de cantar, ela impôs-se a todo o sistema, a todo o Estado, a todo e portanto ela nessa altura teria ganho também o seu público.
Claro, teria direito aos seus louros. Quando foi a altura de os receber, quase que já lá não estava, não é?
É isso mesmo. E pronto, estas senhoras, Severa, Malhoa, Teresa de Noronha, Amália Rodrigues depois faz a continuidade e é aquela carreira brilhante e realmente fica a nossa mãe do fado, não é? Eu penso que o fado terá agora com este prémio, os fadistas terão outra responsabilidade. Mesmo. É preciso que eles fiquem atentos, que estas pessoas dignificaram o fado na continuidade do tempo. E, portanto, o fado será, no futuro, como sempre sucedeu com estas pessoas, o que os grandes fadistas quiserem fazer dele. Atenção, não podemos agora sentarmos a cantar o fado, pronto, está.
Olha, hoje apetece-me e agora estou por aqui. Há um legado a respeitar.
Não. Isso mesmo, há um legado a respeitar e de grande responsabilidade. Portanto, os próprios fadistas têm que fazer o que estas senhoras fizeram, foi dignificá-lo, trabalhá-lo. E impor,
claro,
e
impondo o seu cunho pessoal, obviamente, mas respeitando acima de tudo o fato que ele merece todo o respeito. Isto, eu olho para o relógio e o tempo não corre. É que voa mesmo. Hoje não, para não ser sempre igual, não vamos a notas finais, nada disso. Vamos a alguns agradecimentos para fecho de programa, porque sabemos que temos recebido também essas reações, muitos amigos que estão connosco aqui todos os domingos entre as 22 e as 23.
Eu tenho que fazer aqui este apontamento de agradecimento aos familiares e amigos que tiveram a gentileza de ouvir o programa na semana passada e pronto, e mandaram-me, enviaram-me mensagens simpaticíssimas, de força, há de fazer bem um dia, não desistas. Outras diziam: aproveita o táxi da Becas,
a Beca a desaparecer.
deixa ficar, Beca, vai. Tu aproveita o senhor do táxi e vai falar um bocadinho com ele. Enfim, estou a brincar. Não, foram muito queridos, foram muito simpáticos. Mandaram-me mensagens muito, muito, muito agradáveis, de grande encorajamento. Eu fico penhoradamente agradecido por se terem lembrado, para já de terem ouvido o programa, porque acho que é uma homenagem muito bonita que prestam ao Fado e à Rádio Amália. Portanto, é esse abraço do tamanho do mundo que eu quero mandar para todos e agradecer-lhes e esperar que continuem a ouvir a Rádio Amália.
Temos que ganhar,
claro,
audiências, exatamente.
E queremos mais, somos exigentes também nós aqui. Ora, para fechar com chave de ouro, obviamente, Beca Amaral.
Eu acho que neste programa só se pode fechar de uma maneira. Com Maria Teresa de Noronha cantando o Fado de Coimbra, aquele fado que eu acho maravilhoso, chama-se
Fantástico.
Meu Mundo.
É assim que vamos fechar, enviando eu daqui muitos beijinhos e abraços para todos aqueles que nos escutam. Beca, um grande beijinho, uma ótima semana.
Obrigado.
Pedro, até para a semana. Marcamos encontro. Não se esqueçam aí desse lado que nos estão a ouvir. É sempre aos domingos. Não tem nada que saber entre as 22 e as 23, ou às 10, na Rádio Amália. Até para a semana.
Até para a semana.
Se queres que eu te não queira, pede a Deus para que me chame. Se queres que eu te não queira, pede
entre as 22 e as 23, na Rádio Amália. Uma hora de fados com conversas descontraídas, com Beca Amaral e Pedro Capela. A não perder, às 10, na Rádio Amália. Aos domingos entre as 22 e as 23.